Boa tarde, senhores deputados. Muito obrigada pela vossa compreensão para a alteração do início da hora da audição. Foi um ajuste que tivemos que fazer a pedido do Partido Socialista, porque tinha, enfim, problemas de representatividade dos seus membros no final, ou melhor, na continuidade dos nossos trabalhos desta tarde. Por isso, o Sr. Embaixador, que saúdo e a quem dou as boas-vindas, também agradeço a flexibilidade por se ter adaptado ao nosso horário desta primeira audição, e agradeço também a disponibilidade que logo desde o início teve para dar explicações sobre esta questão do estabelecimento de um novo centro de regresso na Dinamarca para migrantes, concretamente na ilha de Lindholm. Agradeço a disponibilidade que manifestou a esta comissão quando o voto do Bloco de Esquerda sobre esta matéria estava agendado para plenário. Aliás, essa disponibilidade foi uma das razões pelas quais o voto baixou a esta Comissão dos Assuntos Europeus e a disponibilidade para esclarecimentos por parte do Sr. Embaixador. Por isso, estamos para o ouvir com todo o interesse. Estão aqui representados os 5 grupos parlamentares que compõem a Comissão dos Assuntos Europeus e que terão a oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas relativamente a este centro que gerou este voto do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho a palavra o Sr. Embaixador para a apresentação das suas razões para a criação deste centro.
Muito obrigado e desculpe de falar inglês. First of all, I would like to thank the committee for inviting me to give a brief account of the proposed return center Lindholm in Denmark. This will allow me to set the record straight and to ensure that the Portuguese Parliament is in possession of the relevant facts when deliberating the motion which is in front of it. In my letter of 7th December 2018, which I believe has been distributed to all participants, to the chairman of the European Affairs Committee, I've set out in detail the factual errors and misunderstandings contained in the draft resolution 687/13/4. But before turning to the specific case, I think it's necessary to put the whole issue into perspective and situate the current proposal for the return center within the framework of overall Danish migration and asylum policies and practices. Distinguished delegates, Denmark treats asylum seekers and refugees in a decent and in a fair manner, also when comparing ourselves to the practices of other member states of the European Union. The Danish welfare state, like other Nordic countries, provides free access to welfare services for the country's citizens and for foreign residents. These welfare services include, for example, free health care, free education from elementary school to university, and unemployment benefits. Asylum seekers who are granted residency permit are offered a 3-year integration program to support their integration. The program takes the form of, for example, language courses and help to enter the labor market. Asylum seekers are offered housing in the local municipality and will receive financial assistance on an ongoing basis in the approximately 8 to 12 months it takes to process their asylum application. The level of benefit for a single adult is approximately 6,000 Danish kroner, or approximately 800 euros. A single parent with a child will receive approximately 12,000 Danish kroner, approximately 1,600 euros. I understand, incidentally, that in Portugal, a family with two parents and two children receive about 712 euros per month. Besides cash benefits, the asylum seekers will receive inter alia accommodation, necessary health care and basic schooling and activation. They will, in certain circumstances, be allowed to work outside the asylum center. Denmark receives a large number of asylum seekers. This applies both when we look at the absolute numbers and when we measure it per capita. Over the past 5 years, Denmark has granted residency permit to 32,430 people as refugees, unaccompanied minors, or people unable to return to their home country upon having their asylum request rejected. The total number of asylum seekers for the said period was 55,642, of which 32,430 were granted asylum. In the years when migration to Denmark peaked, we received double-digit numbers of asylum requests, and the approval rate in those years was between 72% and 85%, which is very high. In 2017, Denmark received the lowest number of asylum requests in the past 9 years, 3,500. That year, 2,750 residency permits were granted. This is still 1,000 more than the total number of requests that Portugal received the same year. Turning to the proposed return center in question on Lindholm, it's important to understand that this center is not intended for ordinary asylum seekers. To the contrary, the center will house a particular group of foreigners residing in Denmark who cannot at present be returned to their home country, but who are not wanted in Denmark due to the fact that they have a criminal record or because they are deemed to pose a threat to law and order. This includes foreigners who, due to criminality, national security concerns, and other relevant reasons, are excluded from residency permit as refugees, but who cannot be returned to their country of origin due to the risk of ill treatment. Foreigners on what we call tolerated stay. Furthermore, it includes foreigners who are expelled due to criminality and who have served their prison sentence, but where the country of origin refuses to cooperate on their return. It also includes foreign fighters without Danish nationality. Finally, it includes rejected asylum seekers who are sentenced for violations of the Criminal Code, the Act on Weapons and Firearms, an Act on Knives, an Act on Controlled Substances. This form of return center is not new in Denmark. In fact, we already have two based in other parts of the country. So why did we choose an island? Because the island of Lindholm is state property, it is uninhabited, and because the center will have no immediate neighbors. The two existing return centers are also located in places with some distance to densely populated areas. The new return center is not, and I underline, not a detention center. The residents are not detained, and they can leave the premises at their own volition at any time. The Danish return centers are all placed within Danish territory, and Denmark has full jurisdiction over the centers, and Danish law is fully applicable. Nevertheless, we have a legitimate interest in controlling their whereabouts so that they can be returned as soon as it becomes possible. For this reason, the residents accommodated at the return centers have an accommodation duty and a reporting duty. There's a ferry running between the island and the mainland. This ensures that residents and employers of the return center can travel to and from the island. Furthermore, the infrastructure of the island is well developed with electricity, telecommunication network, and it has a helipad, etc. It is correct that the Technical University of Denmark previously has used the island for scientific research. However, this research has already been terminated and the buildings have been vacated. A complete refurbishment will take place in order to establish a modern return center in full compliance with all relevant health and environmental standards and requirements. Denmark has a strong interest in international legal order, including respect for human rights. The Danish government is committed to upholding the international convention that Denmark is party to. The decision to establish an additional return center for refugees without legal stay in Denmark makes no departure from this long-standing policy of the Danish governments across the political spectrum. International obligations in relation to the establishment of the return center have been carefully examined, and all measures pertaining to the center will comply with our international obligations. Since the center will only become operational in 2021, that is in 2 years' time, the specific modalities for its operation have yet to be determined, including the ferry schedule and other issues pertaining to freedom of movement. To claim, as the draft from Bloco de Esquerda does, that the center already at this stage, and I quote, is a violation of international law, presumably because it's tantamount to administrative detention, is therefore nothing short of absurd, since the detailed guidelines of operation for the center does not exist yet. I can, however, assure the honorable members of this august body that neither the Danish government nor the Danish court will ever, and I repeat ever, allow any facility on Danish territory that violates the provisions of international law. I thank you for your attention.
Muito, muito obrigada, Sr. Embaixador Lars Faerborg Andersen, pela exposição e pela clarificação da sua posição ou da posição do Reino da Dinamarca relativamente a esta questão. Passamos agora a uma única ronda de 4 minutos por grupo parlamentar, com resposta conjunta do Sr. Embaixador no final de 20 minutos. Por isso eu agradecia, porque temos audições de seguida, que fôssemos pontuais, ou melhor, rigorosos no cumprimento do tempo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo, pelo Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cumprimentar o Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua vinda ao Parlamento Português para explicar o posicionamento oficial, evidentemente, do governo dinamarquês relativamente ao voto parlamentar que está aqui em discussão no Parlamento, relativamente ao futuro centro de regresso na Dinamarca, na ilha de Lindholm. Também agradecer também a entrega também de documentação também por escrito. Consideramos que é um importante contributo à discussão e o Grupo Parlamentar do PSD reserva depois também para a votação também o posicionamento do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria. E como o Sr. Embaixador nos traz o posicionamento oficial do governo dinamarquês, gostaríamos de aproveitar esta ronda de perguntas para questionar também a receptividade junto à sociedade dinamarquesa para esta, em relação a este, ao anúncio desta futura medida, seja por parte dos outros partidos políticos no Parlamento dinamarquês e também face à restante sociedade civil e as ONGs na Dinamarca. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também aproveito para cumprimentar o Sr. Embaixador e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui presente. Li com muita atenção a carta que nos enviou e, portanto, percebi bem que este centro se destina apenas àqueles estrangeiros com estatuto de tolerância, ou seja, aqueles que não podem ser expulsos por força do princípio do non refoulement, que a Dinamarca naturalmente respeita, mas também que não podem ser detidos, porque a detenção de imigrantes em processo de expulsão apenas é legal, à luz dos parâmetros dos direitos humanos na Europa, desde que exista uma perspectiva razoável de afastamento, que pelos vistos não existe em relação a estes estrangeiros, porque senão estariam num centro de retorno em sentido técnico, que são sempre centros de detenção para efeitos de afastamento coercivo. Assim, tecnicamente, percebo que este centro na ilha não poderá ser um centro de retorno na acessão própria da palavra. Também percebi que existe um ferry que fará a ligação ao continente para que as pessoas não estejam detidas, só que a questão que se coloca é, não sei se poderá ainda fornecer essa informação, será esse ferry gratuito ou não? Isto porque, e isto penso com a segunda questão, as pessoas que têm um estatuto de tolerância, que são os destinatários desta medida, têm ou não têm acesso a uma atividade laboral. Como é que é garantida a sua subsistência? Terão ou não terão os meios para fazer uso do tal ferry, se for pago? E, portanto, poderão estar de facto numa situação de detenção, embora não de iure. E, portanto, são estas as questões que lhe podia, gostaria de colocar, sabendo que um centro de retorno de detenção só é possível na Europa quando existe uma perspectiva razoável de afastamento, porque não se pode manter detidas as pessoas, a menos que naturalmente que cometam crimes, aí já é outra história, já serão condenadas a uma pena privativa de liberdade. Mas não sendo esse o caso, a detenção é verdadeiramente excepcional à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e só poderá ser mantida se existir uma perspectiva minimamente razoável de afastamento coercivo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, a disponibilidade do Sr. Embaixador e da sua equipa em estarem aqui hoje presentes e também o envio da documentação já na semana passada relativamente que foi suscitada pelo voto apresentado pelo Bloco de Esquerda. E eu cingia-me exatamente a essa informação, também à informação que deu hoje. Os dados, obviamente, são sempre importantes, embora isto não seja um concurso de competição entre que país é que recebe mais pessoas ou não, até porque os países têm dimensões diferentes, têm políticas diferentes, obviamente, e portanto aqui o que nos interessa esclarecer, até para poder responder de alguma forma algumas das clarificações que foram feitas, mas a verdade é que as clarificações que foram feitas por escrito e que agora reiterou, elas não afastam um milímetro a análise política que fazemos no voto que apresentamos. E isto é facilmente verificável, porque, exatamente como nos diz relativamente à linha 1 do documento, que não se refere e não acolherá este centro a generalidade de requerentes de asilo, mas sim especificamente pessoas que são consideradas que podem ser um perigo para a ordem pública, só isto para nós é altamente questionável, mas também pessoas que na verdade não podem ser expulsas e portanto estão a ser confinadas a um local. E portanto, na prática, estamos aqui perante um centro de detenção. E depois também vem dizer que, e aqui reiterou, que não estarão confinados à ilha de Lindholm, porque depois existe o tal ferry, e eu reforço aqui uma questão que foi feita, de que forma é que estas pessoas terão acesso a este ferry, porque se de facto estamos a falar de pessoas numa situação como estas, possíveis requerentes de asilo, imigrantes sem rendimentos, se na prática não têm forma de aceder a este ferry, então eles na prática estão de facto confinados a esta ilha. E portanto essa é outra questão que gostávamos de colocar. Coloca-nos também o facto de, na linha 3, de que o voto não estará factualmente correto quando se refere à segurança para a habitação humana, digamos assim, da ilha. Bom, ao momento atual, aquilo que é referido é que existirão obras para que até 2021 a ilha esteja habitada, habitável. Bom, isso não retira o facto de atualmente ela não estar nas condições e, portanto, não retira validade àquilo que está escrito e, portanto, achamos também, no geral, que quando nós apresentamos estes votos, e não é o primeiro relativamente à Dinamarca, mas também temos apresentado outros relativamente a outros países que têm tido escolhas políticas relativamente a questões de refugiados, migrantes, que não nos parecem conforme não só o respeito pelos direitos humanos, mas também conforme aquilo que se proclama como sendo uma política europeia de asilo que muitas vezes falha na prática e, portanto, achamos que é importante existirem estes momentos também de reflexão sobre aquilo que se faz a nível da União Europeia, mas também em vários países. E aquilo que gostávamos de deixar também desta reflexão que aqui estamos a fazer e desta audição é que, de facto, as justificações que foram dadas e as informações que foram dadas não retiram, a nosso ver, a validade política do voto que foi apresentado, que, aliás, qualquer grupo parlamentar tem essa rogatória. Obviamente que estaremos, e já o dissemos nesta comissão, que estamos abertos a que ele possa ser afinado, possa ser melhorado nas suas expressões, mas continuamos a considerar que o conteúdo faz sentido. Não será o primeiro, com certeza não será o último voto apresentado nesta Assembleia da República que se refere a estas questões, porque estamos aqui a falar da defesa de direitos fundamentais, estamos a falar de recusar políticas que promovem, do nosso ponto de vista, discursos que todos nós, de uma forma ou de outra, temos condenado, que promovem desrespeito por direitos humanos, já para não falar de outras questões, e portanto achamos que é sempre importante referirmos estas questões e termos uma posição e existir uma tomada de posição política relativamente a estas medidas ou putativas medidas. Mais não seja porque estamos numa altura a nível europeu em que se estas questões, este tipo de políticas, se as consideramos erradas, se não as denunciamos, corremos o risco de continuar a dar cedências àqueles que querem efetivamente uma política de fechamento, uma política de ataque aos direitos humanos e, portanto, para nós isso não é aceitável e faremos, obviamente, o nosso papel político, porque é isso que nós aqui fazemos também no nosso Parlamento, agradecendo, obviamente, todos os esclarecimentos e, como disse e volto a reiterar, porque ainda não recebemos na prática e por escrito nenhuma proposta de alteração ao próprio voto para que ele possa ser eventualmente melhorado ou afinado, mas não lhe retira a validade política do nosso ponto de vista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Embaixador Lars Anderson. Antes de mais, queria-lhe agradecer imenso a possibilidade que nos dá de podermos estar aqui a falar. Era uma boa tradição que já tínhamos com o seu antecessor, com o Sr. Embaixador Michael Sur, e nesse sentido é bom também mantermos essa tradição, até porque estamos a falar de Portugal e da Dinamarca, dois Estados que são dois Estados amigos, dois Estados que partilham no quadro da União Europeia um conjunto de obrigações, dois Estados que partilham no quadro da NATO também muitas obrigações, e dois Estados, aliás, que têm uma dimensão atlântica, que é uma dimensão muito, mas mesmo muito relevante, que aliás é crescentemente relevante no quadro da NATO e no quadro da UE, especialmente depois e na sequência do Brexit que estamos a assistir. Mas, acima de tudo, eu sei que estou a falar com o embaixador de um Estado que é um Estado de direito, é um Estado que não é, como temos visto hoje noutras geografias, uma ditadura ou um chamado Estado de Direito Iliberal. Aliás, essas ditaduras e esses Estados de Direitos Iliberais têm vindo a ser muito criticados até pela própria União Europeia, pelos órgãos da União Europeia, pelo próprio Parlamento Europeu. Nós estamos a falar de um Estado que tem relações muito antigas connosco, já recebe neste momento cerca de 2.600 portugueses, que lá estão muitos deles, aliás, estudantes portugueses, que estão neste momento na Dinamarca, e nós não podemos esquecer também que hoje a Dinamarca acolhe cerca de um pouco mais de 32 mil migrantes, mais até do que Portugal neste momento está a acolher. Isto para nós é relevante, não é uma coisa que seja irrelevante, muito pelo contrário. Depois queria agradecer também a reposição da verdade. Nós vivemos num tempo muito dominado por fake news, agora pelos vistos passamos dos fake news para os fake facts e pelos vistos para lá dos fake facts mesmo para as fake resolutions. É aliás espantoso que num voto com 6 parágrafos são identificados 7 incorreções. É factualmente o que... enganos, dissimulações, dizer que, por exemplo, um partido faz parte da solução do governo quando não faz parte da solução do governo, parece-me que é bastante abusivo. Mas dito isto, Sra. Embaixadora, também lhe tenho de dizer, com toda a frontalidade, entre Estados amigos, nós não guardamos coisas para dizer fora destes quadros, eu tenho de lhe dizer com toda a frontalidade que não me revejo, aliás, condeno muito as declarações que aqui são citadas de um deputado que não faz parte da solução governativa, portanto, eu não vou colocá-lo, como é óbvio, não vou colocar um embaixador de um Estado amigo a comentar declarações de um deputado, essa não é a minha pergunta, mas quero lhe dizer que discordo totalmente das afirmações que aqui são transcritas pelo deputado do Partido do Povo Dinamarquês. E também não concordo totalmente com algumas das coisas que o governo dinamarquês tem andado a dizer. Mas sabemos que tudo isto tem de ser feito dentro de um quadro de respeito pelo direito internacional, pelo direito europeu, nesse sentido também direito internacional, e por um conjunto de regras internas. Não lhes vou perguntar sobre regras internas, desde que essas regras internas, como é óbvio, estejam em consonância com as regras, são as regras do direito internacional. Eu vi as declarações da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a senhora Michelle Bachelet, relativamente a esta circunstância. Ela demonstra alguma preocupação, e nós que também fazemos parte do quadro das Nações Unidas, também temos de acompanhar essa mesma preocupação, e sei até, vi um conjunto de notícias, que haveria um encontro entre a Alta Comissária para as Nações Unidas e o Governo da Dinamarca para discutir exatamente esta matéria. Gostava de lhe perguntar se esse encontro já teve lugar, quais é que foram as principais preocupações que a Alta Comissária colocou em cima da mesa e o que é que o Governo dinamarquês defendeu nesse mesmo encontro. Depois, uma segunda questão que para mim também é relevante. Eu dizia-lhe que não concordo totalmente com as palavras da Ministra, que aqui também são citadas, mas admito que estas palavras tenham um contexto, e nomeadamente um contexto interno. E acho que era importante também, Sr. Embaixador, poder-nos habilitar um bocadinho com uma contextualização destas palavras para percebermos, de facto, no quadro interno da Dinamarca, porque é que elas foram ditas, com que alcance é que foram ditas, mas acima de tudo também que efeito efetivo é que terão. E mais uma vez lhe agradeço, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Temos um novo membro, ou melhor, um membro substituto, presumo eu, do Partido Comunista, a Sra. Deputada Carla Cruz, está na qualidade de deputada substituta da... Muito bem, esta, como sabe, esta é uma formalidade regimental que se tem que cumprir. Muito obrigada. Tem então a palavra a Sra. Deputada do Partido Comunista, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca, agradecer o envio das informações por escrito e também a disponibilidade para estar aqui nesta comissão e as informações que hoje também já aqui prestou. Gostaríamos de começar por dizer que, obviamente, que o CP respeita e não tem como princípio uma política de ingerência das decisões dos próprios Estados. De facto, prezamos muito a soberania de cada país e as suas decisões, mas não acompanhamos medidas ou políticas que aprofundem caminhos de guetização ou segregacionistas da população. Não, de facto, não acompanhamos estas políticas que segregam, não acompanhamos políticas que violem ou desrespeitem aqueles que são os princípios das cartas das Nações Unidas e das convenções internacionais e, como o Sr. Embaixador também conhece, não acompanhamos políticas que, mais abrangentes e designadamente políticas da União Europeia, que fortaleçam e aprofundem aquilo que temos designado de uma Europa fortaleza, ou seja, uma política assente em perspectivas de seleção, em medidas desumanas e exploradoras e que, de facto, têm na sua gênese medidas de natureza securitária ou até de criminalização e que desrespeitem os direitos dos migrantes e dos refugiados. De facto, afastamo-nos completamente deste tipo de políticas e destas medidas. Não tenho nenhuma questão a colocar-lhe, porque já há questões que gostaríamos de ver respondidas, já lhe foram colocadas por anteriores grupos parlamentares, mas reiterava duas questões que aqui já foram colocadas. Efetivamente, quer nos documentos escritos, quer hoje nesta comissão, falou da existência do ferry que permitirá as deslocações, reiterava a questão. Há apoios económicos para que sejam feitos, que se lhes permita aos detidos nessa ilha possam deslocar-se? Primeira questão. E, efetivamente, dentro do quadro daquilo que são as relações entre dois países, entre o Portugal e o Reino da Dinamarca, efetivamente, como é que o que é que o Sr. Embaixador nos pode referir relativamente às afirmações da ministra dinamarquesa? Era importante que aqui fosse feito esse esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Estão concluídas as intervenções, as perguntas dos grupos parlamentares. Terá agora o Sr. Embaixador a oportunidade de dar resposta às questões levantadas. Tem para isso 20 minutos.
Thank you very much, Mrs. Chairman. Thank you very much to the delegates for the interest and questions asked. I'll try to address them as best I can. The first question related to the reaction in Danish society among the public and other political parties to this proposal. I don't know if you're familiar with the context, but the proposal was put into the annotations to the budget of 2019. Now, I don't think that there will be any parties in the Danish Parliament that will be voting against the budget. So in that sense, I don't think that you will have a vote on this particular idea, and therefore it's difficult to assess how much resistance there is to it. Suffice to say that there is a large majority in the Danish Parliament supporting it, because the Social Democratic Party in Denmark, which equals more the Socialist Party here in Portugal, supports the proposal and is on record supporting the proposal. I cannot tell you what the position of some of the other opposition parties are on it. There are probably parties that would be against it, but I think it's fair to say that there is a significant two-thirds, at least, majority in the Danish Parliament for this proposal. The Danish public, I mean, again, no polls have been taken on the Danish in the Danish public on this. But I think that the situation will show something similar to the situation in Parliament, that there is indeed a majority for this kind of measure. I think it's necessary to understand that people are concerned and afraid of what particular this kind of foreigners can do in society. There are cases, of course, all the time about theft, about robbery, about other issues that are of concern to the Danish public and is making people scared and afraid. And that's the reason why nobody is very interested in living close to centers like this. And that's, as I argued before, one of the reasons why the two existing centers are located outside built-up urban areas, and the third one will be as well. Again, I mean, to the second question, I want to stress it's not a detention center. Whether there is a question of detention is something that you will have to assess once you know the total configuration of how the center is going to work, including the ferry schedule. I'm not privy to any knowledge about the ferry schedule. I don't know whether it's going to be paid for or whether you will have to pay for it. That decision is simply not taken. But suffice to say that the Danish government is 100% committed to ensure that this is consistent with our obligations under international law. Now, the key concern from an international law perspective and from the perspective of the conventions would be whether there is sufficient freedom of movement in a place like this. Because otherwise it would be tantamount to administrative detention. And that's not legal. That's not legal. So I cannot answer your question again because the rules have not been laid down. But I think you can rest assured that the Danish government, and this is the commitment that I can give you, will not do something which is contrary to international law. Now, I mean, if they should do it, there will be plenty of opportunities for you and everybody else to make a case before the appropriate bodies in Europe that we are all subjected to. But I don't think that it's fair or reasonable at this point in time to assume that this amounts to administrative detention, because one can only judge that once you have all the details, and all the details have not been worked out. I agree that this is not a competition between a beauty competition between Denmark and Portugal as to, you know, who does the most for refugees. I mean, I never said that. But I think it's necessary to contextualize things and understand that we have a large number of asylum seekers, if you look at it, both in absolute terms and per capita in Denmark. And I don't know what Portugal is doing about similar individuals here on Portuguese territories. Do you have foreign fighters who have committed atrocities abroad walking around the general population here? Do you have asylum seekers who have breached the law either on drugs, on arms, on narcotics and other things walking around here? In that case, you have a different approach. But what else should we do with these individuals? I think that I'd be interested to know what you're doing in Portugal on this issue. I think the member from the Communist Party talked about segregation. Yes, there is segregation in the sense that we don't treat these people as ordinary asylum seekers. That's one of the reasons why we don't have women and children there, for example. We think it's warranted because these people have either committed criminal acts or are deemed to be a threat to public order and national security. I also want to stress that we are doing that because we want to abide by the non-refoulement obligation, which means that we cannot send these people back because then their lives would be at risk. And of course, this is a main consideration for us. We would never do that. So therefore, we are left with the only possibility, which is to try to have these people gathered in a place where we have a reasonable assurance of their whereabouts. And of course, we will do that while respecting the conventions and respecting our human rights obligations. And I can assure you, if there's any doubt about that, cases are going to be raised immediately at the courts in Denmark, and it's probably going to be taken to the European Court of Justice as well. Have we had a dialogue with the United Nations about this? We have dialogues with the United Nations on everything, and I'm sure that we have a continuous dialogue in order to ensure that this center is designed in such a way that we are not breaching any international obligations. Yes, then there was a final question concerning the Minister of Justice, Inger Støjberg. In her, the quote that's in the draft resolution here is taken out of context. What she has said is that it's necessary to find a way to isolate these people from the general asylum seeker population, and that people who are contemplating asylum in Denmark and who have a criminal record should be aware that measures will be taken to isolate people with such a background if they were to seek asylum in Denmark. I think this is serious stuff, and it's something that should not be taken lightly. I think with that, I've thought to answer the questions that have been raised. I'm sorry that I'm not able to tell whether the ferry will be free or whether there will be a charge, but I think I have explained on what basis decision on all the specific modalities of the operation of this centre will be taken, and as I underlined, it will be designed in such a way that it does not contravene any international obligations that we have. Thank you very much for your attention.
Muito, muito obrigada, Sr. Embaixador Lars Fabrik Andersen, pelas suas explicações e a clarificação das questões que envolviam ou que envolvem esta criação do estabelecimento de centros de regresso na Dinamarca. Acho que foi muito importante esta audição porque contribuiu realmente para um cabal esclarecimento de todos os contornos que certamente a comunicação social não conseguiu transmitir ou não quis transmitir. Resta-nos dizer, Sr. Embaixador, que o Reino da Dinamarca é para nós, Portugal, tido como um país respeitador dos direitos humanos, que respeita o primado da lei internacional, é um país amigo, como aqui foi dito, e é também um parceiro da União Europeia, que tem neste momento uma enorme tarefa a desenvolver, que é exatamente o acolhimento dos refugiados e também o acolhimento de migrantes económicos que saem dos seus países de origem para ter projetos de vida no nosso continente europeu. Por isso, sabemos que os tempos não são fáceis nesta matéria e que esta matéria é uma matéria delicada que os Estados-membros devem encarar com o espírito de solidariedade, mas com o espírito realista e não criando barreiras à solidária colaboração no seio da União para dar respostas a estes fluxos migratórios. Neste sentido, e tendo em conta que há especificidades muito, muito delicadas no que diz respeito à segurança e ao sentimento de segurança e à exploração desse sentimento de segurança ou de falta dela por parte de alguns movimentos, que nós apelamos a que a Dinamarca e todos os Estados-membros da União Europeia saibam dar uma resposta humanitária, solidária e de acordo com a defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, Sr. Embaixador, agradecemos de novo a sua flexibilidade, a sua iniciativa de vir perante nós, Parlamento Português, clarificar esta questão a propósito do voto do Bloco de Esquerda que está agendado para ir a plenário na próxima sexta-feira, e agradecemos também à Senhora Chefe da Chancelaria que tem colaborado com o nosso gabinete e aos estagiários da Embaixada, estagiários Nina e Mads, que se estreiam provavelmente na vinda ao Parlamento Português. Muito obrigada a todos, desejo um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado.
Muito obrigado.